Sintoniza ADM. Hoje, dia 23 de novembro, quarta-feira, e o Sintoniza ADM está no ar. A chapa 1, que concorreu às eleições do CRA-RJ e do CFA, foi eleita ontem para o próximo quadriênio através das eleições realizadas no site votaadministrador.adm.br. A chapa tem até o dia 15 de janeiro para tomar posse no Regional e no Conselho Federal. O governo federal anunciou um novo bloqueio de R$ 5,7 bilhões no orçamento federal de 2022. Com a nova restrição, o governo já bloqueou um total de R$ 15,4 bilhões do orçamento previsto neste ano. As informações foram divulgadas ontem na apresentação do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimestre. Segundo o Ministério da Economia, a necessidade de bloqueio se deve a um pagamento de R$ 2,3 bilhões em benefícios previdenciários e o pagamento de R$ 3,8 bilhões para o setor cultural, decorrente da Lei Paulo Gustavo. Anteriormente, na divulgação do último relatório em setembro, o Ministério da Economia havia divulgado um bloqueio orçamentário no valor de R$ 2,6 bilhões. Isto porque, na avaliação da pasta, o bloqueio total precisava ser de R$ 10,5 bilhões. O uso de cartões nas modalidades crédito, débito e pré-pago foi a forma preferida para a população brasileira fazer pagamentos em 2021. A ferramenta foi utilizada em 51,1% das transações de pagamento realizadas no país no ano passado, seguido pelo Pix, débito direto, boleto, convênios, TED, transferências intrabancárias e outros. Os dados divulgados pelo Banco Central não contemplam as transações de pagamento utilizando dinheiro em espécie. De acordo com o BC, a TED foi o instrumento de pagamento que teve o maior valor médio por transação em 2021, seguido da transferência intrabancária, mostrando que esses têm sido os instrumentos de pagamento utilizados para as transações de maior valor. O valor médio das transações com boleto foi de R$ 1,3 mil. A transação média com Pix foi de R$ 548 e com cartão R$ 86. A Anvisa decidiu na noite de ontem determinar que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil. A exigência volta a ser aplicada pouco mais de 3 meses após ser derrubada pelos diretores. A adoção não é imediata e prevê um tempo de adaptação. A medida começa a valer na próxima sexta-feira, dia 25. A obrigatoriedade esteve em vigor entre 2020 e 17 de agosto de 2022. Quando decidiu abolir a exigência em votação unânime, os diretores justificaram que o cenário da pandemia permitiu que o uso compulsório fosse convertido em uma medida de proteção individual recomendada, mas não imposta aos viajantes. Parceira de tecnologia da COP27, a IBM assumiu o compromisso de ajudar a enfrentar o desafio existencial da mudança climática. Além de estabelecer a meta para atingir zero emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2030, apoia empresas em suas estratégias de sustentabilidade com soluções inovadoras. Como a empresa líder do setor em operacionalizar a sustentabilidade de ponta a ponta com inovação acionada por dados, ajuda empresas de todos os portes e segmentos a traçarem seus objetivos de ESG e atingirem suas metas de sustentabilidade. O estudo anual da IBM com CEOs, Lidere o Seu Impacto, Caminhos Práticos para Conquistar a Sustentabilidade Transformacional, apontou que líderes brasileiros estão enfrentando maior pressão vinda dos membros da diretoria, seguida por investidores e órgãos reguladores para adotar práticas de sustentabilidade. Um discurso chamativo está sendo usado por empresas de tecnologia sedentas por talentos para atrair milhares de ex-funcionários do Twitter, demitidos pela plataforma de mídia social. O Twitter demitiu altos executivos e impôs cortes drásticos de empregos sem aviso prévio após a tumultuada aquisição da companhia por Elon Musk. Cerca de metade da força de trabalho foi demitida e outras centenas de pessoas teriam desistido como resultado das amplas reformas na rede. Em busca de oportunidades, algumas empresas agora estão tentando captar talentos de engenharia experientes, apelando para o desdém dos métodos da pessoa mais rica do mundo. Kate Burke, diretora de pessoal da empresa de software norte-americana HubSpot, criticou Musk por relatos de que ele havia demitido um grupo de funcionários que o criticaram nos canais internos da empresa. No final da última segunda-feira, a postagem de Burke sobre o ocorrido ganhou mais de 35 mil reações positivas no LinkedIn. Twitter e Musk não responderam aos pedidos de comentários e outras empresas estão adotando uma abordagem semelhante ao HubSpot. A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou na manhã de hoje o Plano Verão 2022-2023, com as principais obras e medidas preventivas para evitar alagamentos e inundações na capital fluminense durante o verão. As medidas se referem principalmente ao período entre os meses de novembro e abril, considerados os mais críticos pelas autoridades. As medidas reúnem ações de mais de 30 órgãos municipais, secretarias e subprefeituras para minimizar os impactos das chuvas na cidade. O projeto inclui obras de prevenção de deslizamentos e de alagamentos, além de limpeza de ralos e simulações de interdições de ruas e evacuação de áreas de risco. Mesmo com a realização das obras, o prefeito destacou que é preciso que a população preste atenção às chamadas do poder público para evitar áreas de risco e deslocamentos pela cidade, fazendo um apelo especial para os moradores de comunidades. Ainda sobre o Rio, a Secretaria Municipal de Saúde do Estado prorroga até a próxima sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades ou deficiência. A baixa procura aos postos de saúde tem levado a Secretaria a prorrogar os prazos. A vacina Pfizer infantil destinada a este público segue disponível em unidades de saúde específicas, das 8 às 17 horas. Para que a criança seja vacinada, o responsável deverá apresentar comprovante demonstrando que ela pertence a um dos grupos de comorbidades prioritárias para vacinação. A relação dos tipos de comorbidades e os endereços das unidades indicadas podem ser consultados no site da Prefeitura. Sobre a manhã de hoje na Copa do Mundo, a atual vice-campeã Croácia ficou no empate em 0-0 com Marrocos, hoje pelo Grupo F. A partida foi escassa de criatividade e chances de gols para os dois lados. Sob liderança de Modric, a equipe croata não conseguiu impor seu futebol diante da forte defesa do Marrocos, que também não fez questão de ter presença no ataque. Já a zebra entrou em campo novamente hoje pela manhã no segundo jogo da rodada do Grupo E. No estádio internacional Califa, em Doha, o Japão surpreendeu e venceu a Alemanha por 2-1. Gundogan abriu o placar de pênalti para os alemães aos 33 minutos da primeira etapa. Ritsu Dohan empatou para a seleção japonesa aos 30 do segundo tempo e aos 37, Takuma Sano virou para o Japão. Ainda hoje, daqui a pouquinho, pelo Grupo E, a Espanha enfrenta a Costa Rica às 13 horas, enquanto pelo Grupo F, a Bélgica joga contra o Canadá às 16 horas. E no Clube de Serviços do CRA-RJ, a Centauro está com descontos de até 15% para profissionais registrados e estudantes portadores da CEA. Acesse o site do clube e aproveite o benefício. Este foi o Sintoniza DM de hoje. Eu aguardo vocês amanhã, na hora do almoço. Até lá, tchau, tchau. Sintoniza ADM.